A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier.
Índios de diversas tribos habitavam este chão. Imigrantes de muitas raças deixaram seu torrão. Trouxeram como herança o folclore e a tradição. Muita alegria, churrasco gordo e o gostoso chimarrão. Chiapeta, vamos crescer, o teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer, terra da produtividade.
Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 25 de março. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, você vai saber detalhes sobre o trabalho e as ações realizadas nesta semana pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e comunicados das secretarias e também a agenda. Comunidade Chiapetense. A administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Secretaria Municipal de Educação. Conselho de Alimentação Escolar é eleito.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura reuniu na segunda-feira, dia 20 de março, representantes da sociedade civil, professores e de pais e alunos para a escolha dos membros do CAI, Conselho de Alimentação Escolar.
O CAI existe desde 2000 para fiscalizar os recursos federais destinados à merenda escolar e garantir as boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos nas instituições de ensino da rede municipal.
Sob a coordenação da responsável pela SMEC, Franciele Rochinheschi Pires, foi realizada a escolha dos membros e eleição para presidente e vice-presidente do CAI. Para o quadriênio 2017-2020, assume como presidente Ilei Dirce Weber Maboni e vice-presidente Emanuele Soares Fritzen.
Meu nome é Ilei Weber Maboni. Quero dizer que no dia 20, segunda-feira passada, fui escolhida como a nova presidente do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O CAI existe desde o ano 2000 e serve para fiscalizar os recursos federais destinados à merenda escolar e garantir boas práticas sanitárias e de higiene dos alimentos nas instituições de ensino da rede municipal. Estou feliz pela confiança em mim depositada e estaremos fazendo a nossa parte.
Assistência Social. Grupo Janelas do Bem Viver completa um mês de atividades.
Na sexta-feira, dia 24 de março, o Grupo Janelas do Bem Viver completou um mês. Com início em fevereiro, o grupo reúne adultos uma vez na semana para atividades, conversas e dinâmicas.
Pertencente ao CRAS, o grupo é coordenado pela professora Marli Cardias e conta com 35 integrantes.
Eu sou a professora Marli Terezinha Cardias da Silva e estou agora coordenando o grupo Janelas do Bem Viver, aqui no CRAS, e hoje contamos com um número bem expressivo de participantes. Cada encontro, eu estou muito feliz com o grupo, porque cada encontro a gente percebe assim um número maior de participantes. A gente vem realizando esse trabalho com um grupo de adultos, onde a gente, nos momentos que a gente se encontra, a gente trabalha um pouquinho de cada coisa. A gente trabalha a questão da alfabetização através de jogos, de brincadeiras e contação de história. E eu sempre digo pro meu grupo que eu estou aprendendo muito mais, eu acredito, do que eu estou conseguindo ensinar. Porque essa troca é uma experiência muito significante para mim, uma vez que eu já sou professora há 30, vai fazer 32 anos, mas o meu trabalho sempre foi relacionado a crianças. E trabalhar com adultos, eu ainda não tinha tido essa experiência. Então, é um grande desafio. Eu espero realmente que eu consiga fazer um bom trabalho e que eles também se sintam bem, se sintam felizes junto com a gente. A gente procura ouvir as necessidades deles também, né? Sentar um pouquinho para conversar, uma troca de experiências. Enquanto a gente trabalha, a gente ouve as histórias que eles também têm para contar, as queixas que eles têm. Muitas vezes as pessoas precisam um tempinho ou alguém que pare para ouvi-los. E no dia a dia, nos corre-corre da gente, às vezes não é por má vontade, mas nem sempre a gente tira o tempo para parar, para ouvir e para conversar, para daqui a pouco, nessa troca de experiência, a gente poder ouvir um conselho, dar um conselho, receber um abraço, dar um abraço. E eu percebo assim que as pessoas estão muito carentes hoje, e esse grupo está me ensinando muito isso. Nós viemos no mundo para um ajudar o outro e para fazer o bem. Eu espero que eu consiga contribuir nesse sentido, e eu percebo assim que cada encontro que a gente tem, eles vêm e me dizem que eles vieram porque a gente está aqui e porque gostaram do trabalho que foi realizado no encontro anterior. A gente começou com um grupo bem pequeno de participantes, hoje então a nossa sala estava repleta. E nós trabalhamos desde pintura, escrita, recorte, colagem, contação de história, onde eu conto as histórias, onde eles participam dessa contação também. Então assim, está sendo muito, muito bom. Eu estou me sentindo assim realizada por ser um trabalho diferente. No início eu estava até, de certa forma, quando surge alguma coisa nova para a gente, a primeira coisa é aquele friozinho na barriga, aquele medo, será que eu vou dar conta, será que eu vou saber fazer isso? E é eles que estão me dizendo o que que eu devo fazer, como que eu devo trabalhar. Às vezes eu me preparo para uma atividade pensando em realizar de um jeito, ouvindo eles e trabalhando com eles, o trabalho segue um outro rumo, mas eu acho que ele sai melhor do que aquilo que eu havia planejado. Então assim, eu acho que a gente convida aqueles que ainda não vieram, que venham, que participem, para eles também poder dizer, eu gostei ou então eu não gostei. A gente nas nossas conversas também, eu sempre peço para eles, me deem dicas, me peçam o que vocês querem, porque assim eu vou saber como eu devo caminhar e o que eu posso trazer para ajudar eles. Então assim, eu estou muito feliz, a Fernanda me fez o convite, aceitei, é um desafio diferente, como eu já disse, e eu estou me sentindo realizada, feliz. E eu costumo dizer que quando as pessoas estão trabalhando e fazendo alguma coisa de que elas gostam e que elas se sentem bem, então esse trabalho com certeza dará certo. E eu espero isso porque eu estou motivada, eu tenho vontade de estar aqui todos os nossos encontros, eu planejo, eu espero que as coisas deem certo, e assim a gente busca. Não sei se eu estou no caminho certo, mas eu estou procurando caminhar para chegar nesse caminho certo. Espero que o meu trabalho venha surtir o efeito de que eu espero, ou então que eu vá me surpreender mais tarde, sempre pelo lado positivo, sempre pensando em ajudar. O meu propósito é esse: ajudar, se possível, e atrapalhar jamais. É sempre nas sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Então a gente inicia com o trabalho com eles, e daí o encerramento sempre é oferecido um lanche, a gente conversa, toma chimarrão também, né? Deixa eles bem à vontade. Termina o nosso encontro, o legal é isso, o nosso encontro termina, a gente pensa que todo mundo vai sair e o pessoal fica. O pessoal fica conversando e trocando ideias, então eu acho que eles gostam de estar aqui com a gente. Né? Eu percebo isso. Eu sempre tinha medo, será que terminado o encontro eles vão sair? Como é? E a semana que vem vão vir todos, não vão vir? Então, para mim é um termômetro isso também, né? Saber que eles estão indo e estão prometendo que no próximo encontro eles voltarão. Até, inclusive, tem alguns que chegam e dizem: prof, eu demorei quase uma hora para chegar aqui, porque eu não estava me sentindo bem e, hoje, e agora estou indo para casa me sentindo bem.
Para os integrantes, um momento de aprendizado e trocas de experiências.
A gente chega aqui, como nós temos nosso grupo, né? Isso é muito importante para nós, que participemos. A gente se sente feliz, se sente bem à vontade. Então é uma coisa que a gente está cada dia aprendendo e fazendo novas amizades, né? Isso é muito importante para nós. Então, seria essas palavras, né? Nessa colocação aí. Muito feliz e muito contente.
Eu estou aqui, estou participando desse belíssimo grupo e estou me sentindo muito feliz mesmo, porque a gente está aprendendo coisas que a gente não sabia, né? E é muito maravilhoso o ensino que a Mali, a nossa Mali, nós ajudando, né? Assim, a aprender. Então, eu estou muito feliz com tudo mesmo. E o meu nome é Elvira Máxima da Conceição.
Meu nome é Maria de Fátima Teles. Estou participando do grupo, estou gostando da professora, dos colegas e das aulas, das amizades. E o que a gente pediu que a professora fez com a gente, escrever, desenhar. E estou muito contente.
Eu estou sentindo muito feliz de estar aí na presença com vocês. Agradeço muito a Mali, que é a nossa professora, que está dando ensino para nós. Eu sou bem analfabeta, mas recém estou começando a aprender. E me sinto muito feliz de estar junto com as amigas, com vocês. E vou continuar sempre, tá?
Bom dia, agradeço a Deus de eu estar na assistente, a Bruna aqui, que nós ajudando aqui, a Mali, estou muito feliz, contente, porque ela é uma professora que ensinou as crianças enquanto nós ensinando. É isso que eu agradeço.
Bom dia, eu me sinto feliz de vir aqui nesse cursinho. A vez passada eu não vinha, mas esse ano estou vindo e me sinto feliz. Chegou o dia, eu quero vir todas as vezes, toda sexta-feira.
Meu nome é Maria Corte Ribeiro. Estou gostando muito da entrevista da Marli. Eu era analfabeta, aprendendo mais do que estudando. Só que quer melhorar mais minhas letras.
Secretaria Municipal de Agricultura. Conselho Agropecuário se reúne e define destino de verbas.
O Conselho Agropecuário se reuniu na manhã da terça-feira, dia 21, para discutir entre as pautas o destino de verbas advindas de emenda parlamentar, Ministério da Agricultura e da Consulta Popular. O encontro foi realizado na Secretaria Municipal de Agricultura.
O coordenador da Secretaria de Agricultura, Valdecir Dorn, explica o que ficou definido durante reunião do Conselho Agropecuário.
Um bom dia a todos os ouvintes e principalmente à comunidade de Chiapeta. Aqui é o secretário da Agricultura, Valdecir Dorn. Quero também agradecer ao prefeito Éder e ao vice Celso. Então, estamos responsáveis pela Secretaria da Agricultura e juntamente com a Patrulha Agrícola. Tivemos a grata satisfação e agradecer que na última terça, pela manhã, reuniu-se o Conselho Agropecuário nas dependências da Secretaria para deliberar sobre vários assuntos. Primeiro, aquisição de equipamentos para a Patrulha Agrícola, emenda de R$ 100 mil, oriundo do deputado Peronde. Foi discutido, então, uma enfardadeira, uma secadeira, uma plataforma, um perfurador, uma plaina e uma roçadeira, todos destinados para a patrulha agrícola. Programa de melhoria do solo, aonde vai vir R$100 mil do Estado e R$40 mil de contrapartida do município. Os beneficiados são agricultores na linha do Pronaf. Sala de espera, R$61.500 do governo do Estado, também oriundos da consulta popular. Tem uma parceria também da Secretaria da Agricultura e quero agradecer o pessoal da Imater juntamente com o Antonoff. Também já está sendo licitado 6 salas de espera, né, com concreto usinado, os pedreiros e as máquinas para a terraplanagem. Esses 6 itens pagos pelo município e o restante pelos produtores da sala de espera. Tivemos também a grata satisfação em receber um veículo novo. Este já estava em posse do município há mais de 3 anos. Como já estava sendo licitado e aprovado o programa de inseminação artificial chamado Insemina, no nosso município, o prefeito, a viagem a Porto Alegre, anexou todos os documentos necessários e também a aprovação do secretário Hernani Polo. Tenham todos um bom fim de semana e quero agradecer a toda a minha equipe de trabalho, tanto na Secretaria da Agricultura, tanto na Patrulha Agrícola, pois só trabalhando juntos fazemos a diferença.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8:30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade Chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8:30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores.
Tributos. Atenção para os avisos do setor tributário do município.
O setor de tributos do município notifica os contribuintes para efetuar o pagamento do IPTU 2017 em 2 condições. A primeira, pagamento em cota única com 15% de desconto até o dia 30 de abril de 2017, ou pagamento em 4 parcelas, com a primeira parcela com vencimento no dia 30 de abril de 2017.
Ainda, o setor de tributos notifica os contribuintes que encontram-se em débito com o município de Chiapeta, para que os mesmos compareçam junto ao setor tributário para efetuar o pagamento de seus débitos em até 12 parcelas mensais, de acordo com a Lei Municipal número 067 de 97. Evite transtorno. A não regularização de seus débitos prosseguirá a cobrança e, posteriormente, execução fiscal. Os valores arrecadados serão aplicados em melhorias em nosso município. Atenção, produtores rurais de Chiapeta, para a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica.
Nota fiscal de produtor rural. O novo calendário de implantação da nota eletrônica para os produtores rurais ficou assim definido pelo CEFAS, Secretaria da Agência Fazendária do Estado. Os produtores que possuem CNPJ já estão obrigados desde o dia 1º de dezembro de 2016 a emitir a nota eletrônica. Os produtores rurais que realizam o sistema integrado suinocultura serão obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica a partir de 1º de outubro deste ano. E os demais, quem é produtor e microprodutor, estarão obrigados a emitir em todas as operações dentro do Estado a partir de 1º de janeiro de 2019. As vendas realizadas para fora do Estado já é obrigatório a emissão da nota eletrônica. Mais informações junto ao setor de ICMS do município de Chiapeta. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Na última quarta-feira, dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água. E para tratar deste tema, nós convidamos o engenheiro agrônomo João Carlos Antenoff, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui do município de Chiapeta para falar sobre o assunto.
Essa questão da água é muito importante, a gente sabe que sem água não há vida. Então nós devemos ter uma consciência de que nós devemos preservar e recuperar, né, principalmente os nossos mananciais de água. O que nossos mananciais? São as nossas nascentes, os nossos riachos e os nossos rios. Chiapeta é privilegiada por ter muitos rios. Temos três rios grandes, né? Dá para se dizer que é o rio Inhacorá, que faz divisa com Santo Augusto, o rio Buricá, que passa totalmente no município, no meio do município, e o rio Passo Fundo, que faz divisa com Catuípe e Independência. Então são três rios com grande potencial hídrico, né? Afora os seus afluentes, tem uma grande quantidade de água. Mas se nós não preservar ou, ao mesmo tempo, contaminarmos esses mananciais, nós não teremos água pura, nem para irrigação de lavouras. A gente sabe que a contaminação com o lixo, com o veneno, com agrotóxico e outros produtos químicos, nós podemos contaminar essa água e essa água não servir nem mesmo para alimentação de animais e irrigação. Sabendo disso, a gente tem feito trabalhos de conscientização com a população, tanto urbana, com a questão do lixo, né, e a rural também, e no caso da rural, a questão de recuperação das nascentes e a mata ciliar. No último ano, a gente fez a distribuição de 5 mil mudas e árvores nativas, né, para toda a população. Então, tanto a população urbana como rural foi beneficiada, essas mudas foram gratuitas, que é um programa, a gente elaborou dois projetos, que é um programa do Estado, da RGE e os municípios. E esse programa visa então a recuperação das nascentes, da mata ciliar, bem como também repor espécies que estão em perigo de extinção ou quase extintas aqui em nossa região. Nós temos algumas espécies de árvores, né, nativas que estão em perigo de extinção, que entraram na lista faz pouco tempo, né, que seriam a grápia, a cabriúva e o butiá. Então a gente vem realizando esse trabalho de distribuição das mudas para a população, visando essa recuperação das nascentes e da mata ciliar.
O presidente do Comitê de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, João Carlos Antenoff, vai estar falando sobre o trabalho do comitê e a importância da conscientização da população para o combate ao mosquito.
Essa questão da conscientização da população em questão no combate ao mosquito Aedes aegypti, a gente vem realizando um trabalho intenso, até porque nos últimos dias a gente teve a notícia do estado que 40% dos municípios do Rio Grande do Sul existem focos desse mosquito. Então a gente está num trabalho incansável, conscientizando a população para que não deixe locais com água parada, é onde o mosquito se desenvolve. E a questão também, que nós, mesmo que nós estamos chegando já mais no período de inverno, nós temos que fazer esse controle, porque os ovos do mosquito ficam ali nos recipientes com água por todo o inverno. E quando começar a esquentar no verão, volta toda essa problemática. Até o momento a gente está tranquilo, não tivemos nenhum caso de dengue, nenhum caso de outras doenças que são transmitidas por esse mosquito, mas a gente tem que ficar atento, porque a qualquer momento pode surgir algum foco de mosquito que esteja contaminado e aí nós vamos ter um grande problema. A gente alerta a população em relação a pneus. Os pneus, a gente sabe que são recipientes que acumulam água ali e o mosquito gosta, porque é um local que fica escuro e ele gosta de se desenvolver ali e depositar os seus ovos. No mesmo caso, são as caixas d'água também, caixas d'água que recebem água da chuva, não as caixas que recebem água da Corsã, porque essa água da Corsã já vem clorada, então não ocorre o desenvolvimento então, desses mosquitos. Nós temos que ter cuidado com as caixas d'água que recebem a água da chuva. E outros recipientes, a questão do lixo, a questão dos copinhos de refrigerante, de sorvete, garrafas, PET, até tampas de garrafa também, nos terrenos baldio, acontece bastante de acumular água e desenvolver o mosquito. Nós também temos um outro problema no município, que são as casas que não têm moradores. Ali a gente tem encontrado focos do mosquito, porque são locais onde não tem o morador não está, e ali, então, até mesmo no vaso sanitário, se não tiver um controle, não tiver, ele vai desenvolver, o mosquito vai se desenvolver ali. As calhas das casas também, onde recolhem água da chuva, a gente sabe que depositam, e até mesmo também a gente tem casos aqui, até mesmo na laje das casas, que às vezes tem algum depósito de água ali, existe, pode estar o mosquito ali nesse local. A questão eu falei dos pneus. A gente tem um local que está recebendo esses pneus, e essa semana eu estive em contato com a empresa que vem fazer essa retirada desses pneus. Só que nós precisamos ter uma carga completa para que compense a empresa vir de Porto Alegre a buscar esses pneus para dar o destino. Então a gente pede para quem tem pneu, que não tem um local adequado para colocar, que leve lá no antigo clube velho lá, que é onde a gente está recebendo esses pneus. Esses pneus devem vir limpos e sem água, para a gente dar a destinação correta para eles.
Comunicados.
O Clube de Mães Unidas Venceremos da Nova Conquista promove no dia 2 de abril a tradicional macarronada com galeto. A programação inicia durante a manhã e à tarde a animação fica por conta de Juliano Dorn. Fichas estão sendo reservadas ao valor de R$ 20,00 com direito à sobremesa. Interessados, tratar com Neuci Schwambach pelo 99685-5108 ou pelo 99626-8720. Reservas até a sexta-feira, dia 31 de março. Além da tradicional macarronada com galeto, haverá cardápio diverso.
Vem aí o 11º Rodeio Crioulo de Chiapeta, de 7 a 9 de abril, no Parque de Rodeios do CTG Relembrando o Tio Lautério.
O CTG Relembrando o Tio Lautério promove nos dias 7, 8 e 9 de abril a 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta. Com o apoio da Administração Municipal de Chiapeta, Câmara de Vereadores e 20ª Região Tradicionalista, o evento ocorre no Parque de Rodeios do CTG Relembrando o Tio Lautério. Serão 3 dias de muita integração e cultura gaúcha, além de diversas provas campeiras e apresentações artísticas. Entre as provas campeiras, raspadinha, tiro de laço, força A, B e C, cavalgada feminina, taça Sicredi, gineteada, vaca parada e laço pai e filho, guri, piá, prenda e veterano. Mais de R$10 mil em premiações. Traga seu mate e venha cultuar essa bela festa da cultura gaúcha. 11ª edição do Rodeio Crioulo de Chiapeta, nos dias 7, 8 e 9 de abril, no Parque de Rodeio CTG Relembrando o Tio Lautério.
Você é o convidado especial.
Como já dissemos no início do programa, agora você vai ouvir o destaque deste informativo. Neste sábado, as principais ações, trabalhos e projetos desenvolvidos na Secretaria Municipal de Saúde ganham destaque.
Secretaria Municipal de Saúde finaliza monitoramento da febre amarela.
Entre os dias 21 de fevereiro e 20 de março, a Secretaria Municipal de Saúde realizou o monitoramento da febre amarela na área rural do município. Solicitado pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde de Ijuí, o trabalho realizado pela equipe de agentes de saúde, vacinadora e enfermeira, teve como foco a prevenção da doença.
De acordo com a equipe que realizou o monitoramento, 436 residências da zona rural foram visitadas. A vacinadora da Secretaria Municipal de Saúde, Márcia Otonelli, explica como se deu o trabalho durante o monitoramento.
Nós tivemos um monitoramento, então, da febre amarela na área rural do município de Chiapeta, que foi do dia 21 de fevereiro até o dia 20 de março. A gente teve que concluir, pegar os dados e enviar para a 17ª Coordenadoria de Ijuí. Então, nós começamos com... pegamos os agentes de saúde de cada área, a enfermeira Roberta, e íamos nas residências do interior ver a situação vacinal das pessoas. Se tinham a dose 1 ou reforço, quem não tinha, a gente estava administrando a dose. Eu não consegui em todas as áreas, junto com os agentes de saúde, porque o nosso prazo era curto, então a gente se dividia. Eu e a Roberta íamos para as áreas dos agentes que não, que nós temos 100 agentes de saúde no momento, e os agentes, cada um fazia a sua área. Então, assim, a gente pede para as pessoas onde a gente não conseguiu passar, que estão com doses atrasadas ou que não têm nenhuma dose, para virem até a sala de vacina, para nós ver a situação vacinal e realizarmos as vacinas. a sala de vacina fica aberta no turno da manhã, das 7h30 às 11h30 e no turno da tarde, das 13h às 17h.
Márcia explica ainda como é feita a vacinação contra a febre amarela.
É duas doses durante a vida toda, com um intervalo de 10 anos, uma dose da outra. Exemplo, tipo, quem fez a primeira dose no ano agora de 2017 vai fazer o reforço no ano de 2027. E no calendário básico agora das crianças já tem as duas doses, que é uma realizada aos 9 meses e a outra e o reforço aos 4 aninhos. As mais de 60 anos é contraindicado. Na verdade, tem que passar por uma avaliação médica para ver os medicamentos que tomam, se tem alguma doença. Aí seu médico acha que pode tomar, a gente faz a vacina.
Ao todo, 1.174 pessoas receberam as visitas. Destas, 915 pessoas foram encontradas com a dose 1 da febre amarela e 24 pessoas com o esquema completo. Além disso, 34 pessoas foram vacinadas durante o monitoramento. Conforme levantamento, faltam ainda para serem vacinadas 259 pessoas.
Reunião discute pactuação dos indicadores de saúde.
A equipe da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho de Saúde, participaram na quinta-feira, dia 23, de reunião promovida pela 17ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Na pauta, a discussão sobre a pactuação dos indicadores de saúde de Chiapeta para os anos de 2017 a 2021. Entre os objetivos, fortalecer a gestão da saúde, dando informações e subsídios para o planejamento das ações que o município precisa realizar e melhorar.
Nós conversamos com a coordenadora do processo de pactuação dos indicadores de saúde na área de abrangência da 17ª Coordenadoria, Roseli Rita Rodrigues, que falou sobre o objetivo da reunião.
Bom dia, eu sou Roseli, meu trabalho na 17ª Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Ijuí. Neste momento estou coordenando o processo de pactuação dos indicadores de saúde para os anos de 2017 a 2021. Estamos hoje em Chiapeta, fazendo então, junto com o município, junto com a equipe de saúde, a gestão de Chiapeta, o Conselho de Saúde, a discussão e a pactuação dos indicadores de saúde de Chiapeta. Nós temos vários indicadores sendo pactuados, ressaltando, então, que o objetivo da pactuação é fortalecer a gestão da saúde e dando informações, subsídios para o planejamento das ações que o município precisa realizar, precisa melhorar, para que a população de Chiapeta tenha melhor condições de saúde. Nós temos, então, dentro da pactuação que aconteceu hoje, assim, já concluímos a pactuação, nós temos várias ações com indicadores bons de Chiapeta, que a gente já elogiou, inclusive a gestão, a equipe, pelo bom trabalho que está realizando. Um deles, que é um assunto bem atual agora, que é a questão da eliminação do mosquito Aedes aegypti. Nós já estamos no final de março, não tivemos nenhum caso de notificação de dengue, nenhum caso de dengue confirmado na nossa região. Isso se deve ao bom trabalho, à colaboração da comunidade, né, que está preocupada, que está buscando se prevenir, fazendo eliminação dos focos de criadores de mosquito, garantindo então que nenhuma população, nenhuma pessoa adoeça, né, de dengue, que não tenhamos gestante com doença, né, com a chikungunya, com crianças nascendo com microcefalia. Então, isso já é um avanço para a nossa região, né? Porque o ano passado, nesse período, nós estávamos assim, com um surto muito grande de casos de dengue, com riscos de adoecimento e morte na nossa população por essa patologia. Outros indicadores também, Chiapeta tem bons indicadores com relação ao acompanhamento do pré-natal, com relação às ações de prevenção e promoção às doenças crônicas, mas precisamos melhorar em vários também. A gente combinou, então, pactuou metas para 2017, que Chiapeta precisa melhorar no tratamento da qualidade da água. Nós Tem moradores de Chapeta, a população de Chapeta, principalmente da área rural, está consumindo água contaminada, né? Porque não está fazendo o tratamento da água, e a água contaminada provoca doenças para as pessoas. Então, a contaminação da água é uma das metas que foram pactuadas. O município vai precisar trabalhar muito esse indicador, que é o tratamento da água dos poços artesianos, principalmente na área rural. Outro indicador que precisamos melhorar é reduzir o índice de partos com o nascimento por cesariano. A gente sabe que o parto normal é melhor para o bebê. E a gente tem estudo comprovando que a criança que nasce com parto normal reduz as doenças neurológicas dessa criança e dessa pessoa. Então, precisamos trabalhar a conscientização, a quebrar esse tabu de que é melhor o parto cesáreo. Precisamos conscientizar as famílias, a gestante, o companheiro dela, o marido dela, a avó, o avô, né? O sogro, a sogra, porque é eles que vão acabar interferindo, apoiando ou não a gestante para que ela tenha o parto normal. Com certeza, sempre que for uma indicação clínica desse parto cesárea, vai ser disponibilizado para essa gestante o parto cesárea. Mas temos que buscar sempre o parto normal por ele ser mais saudável para o bebê e para a própria gestante, para a própria mulher que vai dar à luz. Então, esse indicador também a gente pactou para melhorar esse indicador. Trabalhamos bastante com relação à prevenção do câncer, principalmente a realização, então, do exame preventivo de mulheres, né, em idade fértil. Precisamos que as mulheres façam seu preventivo, né, e tratem quando dá alterado seu preventivo, e também melhorar os exames de mamografia para as mulheres, que a gente sabe que um índice alto de câncer e de morte por câncer é as mulheres que no caso, câncer de útero e câncer de mama. Então, precisamos que as mulheres se previnam, e no caso da identificação do câncer precoce, a condição de tratamento é melhor, reduzindo os casos de óbito, né, e de sofrimento dessas mulheres. Pactuamos também um outro indicador que a gente acha importante, que é o acompanhamento das famílias do Bolsa Família, né? Porque as pessoas que recebem o Bolsa Família são famílias frágeis, né, que têm muitos riscos de adoecer e precisam ser acompanhadas mais de perto pela equipe de saúde, pela assistência social, pela educação, garantindo que essas famílias possam evoluir e sair da sua condição frágil de dependência, né? E que não precisam, com o tempo, mais receber o auxílio do Bolsa Família, por terem melhorado a sua condição de vida através de uma boa educação, através de preparação para o trabalho e também por não serem dependentes com problemas de saúde. Olha, eu acho que em resumo, é mais ou menos esses indicadores. Trabalhamos muito a discussão da necessidade de melhorar aqui em Chapeta as ações de prevenção e promoção e a participação da comunidade também para que melhore seus hábitos de vida, melhore sua condição de saúde, porque a saúde muito ela é definida pelo nosso dia a dia, por aquilo que a gente come, porque os nossos hábitos, então reduzir o tabagismo, reduzir o consumo de álcool, a melhorar nossas condições de atividade física, né? Tudo isso vai interferir na nossa condição de saúde. E isso depende da conscientização de cada um, né? Garantir o tratamento adequado, porque não adianta o usuário vir na unidade de saúde, receber uma medicação e não tomar adequadamente aquela medicação conforme a orientação do consumo do medicamento, o abandono dos tratamentos sem concluir, os doentes crônicos como hipertensos, diabéticos, ter a conscientização da manutenção do tratamento, né, conforme a orientação da equipe de saúde, tudo isso interfere nas condições de saúde e nos riscos de morrer, né, de adoecer, de ter doenças graves. Então, foi muito bom ter vindo aqui em Chapeta A equipe de saúde e a gestão estão muito empenhados, né, a conseguir melhorar, avançar cada vez mais na saúde. E nós, da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, estamos sempre à disposição dos municípios, da nossa referência, para apoiá-los em tudo o que eles precisarem para que a gente possa ter cada vez mais saúde, mais qualidade de vida.
O coordenador da Secretaria Municipal de Saúde, Lisandro Franco Pires, também destaca o trabalho que vem realizando, principalmente as ações realizadas durante a semana.
Eu sou Lisandro Franco Pires, secretário municipal de saúde. Praticamente fazem 3 meses que estou na referida pasta e desde quando fomos convidados pela administração municipal para exercer esse importante cargo de gestor, sabíamos do grande desafio e missão que estaríamos enfrentando, pois quando se fala em saúde, ela é complexa e todos precisamos de uma qualidade de vida. E se estamos com saúde, estamos felizes. Nesse sentido, a administração municipal e nossa equipe está dando o máximo para atender as demandas que diuturnamente aparecem.
Nesse período que estou à frente da Secretaria Municipal, muito se fez e com certeza muito será feito, na medida do possível, para atender as necessidades dos munícipes. Hoje estou aqui para relatar as ações realizadas nessa semana, no qual nossa unidade esteve fechada no turno da manhã. E se eventualmente algum munícipe procurou a unidade, peço exclusas, mas a mesma estava fechada por um bom motivo: reunião com a equipe e com a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, de Juí, onde discutimos os indicadores de pactuação de 2017 a 2021, no qual é para fortalecer a gestão, que através de planejamento foi estabelecido as prioridades e metas para o ano de 2017. Foi produtiva a reunião, onde todos os servidores de saúde participaram, cada um contribuindo com a sua experiência, somando para chegarmos aos indicadores e metas. Enfim, temos muito o que fazer, temos metas para melhorar nossos indicadores. Mas tenho absoluta certeza que nossa equipe, cada um vai dar o máximo de si para chegarmos aos nossos objetivos. Como já frisei, hoje o programa destacou as ações e trabalhos desenvolvidos nessa semana. E posteriormente voltaremos a esse espaço para relatar as ações da referida pasta. Tenham todos um bom dia.
Além disso, foi realizada, na quinta-feira, dia 23, reunião mensal com toda a equipe de funcionários da Secretaria de Saúde. Segundo Lisandro Pires, essa é uma forma de saber as dificuldades enfrentadas pela equipe para juntos buscarem soluções.
Na verdade, mensalmente, a gente faz a reunião com a equipe para discutirmos como está o andamento de cada setor. Eu sempre digo que uma andorinha sozinha não faz verão. Eu sou o gestor, mas é de grande valia que cada profissional, cada servidor lotado aqui nessa secretaria, faça a sua parte. O pessoal da recepção, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os dentistas, farmacêutico, as atendentes da farmácia, psicólogo, as monitoras do PIN, os agentes de endemias, o agente da vigilância sanitária, os motoristas, os agentes comunitários de saúde, enfim, todos os servidores lotados nessa secretaria. Unidos, chegaremos a resultados significativos, pois cada um dando o máximo de si, a gente vai chegar a uma saúde de boa qualidade à nossa população. Estamos aqui, recebemos para atender nossos munícipes. Na medida do possível, cada um vai fazer a sua parte. Dificuldade, problemas sempre vai existir em qualquer setor, mas unidos, venceremos.
Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, nesta emissora, a partir das 10 horas da manhã.
Você confere a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br. A todos um bom final de semana.
Planícies, terras dobradas, de beleza sem igual, de Juricá, Inhacorá, belas cartas, cartão postal. Chiapeta, vamos crescer. O teu lema é a prosperidade. Chiapeta, vamos crescer. Terra da produtividade. Índios de